Você está ouvindo Feijoada Completa.
Quatro, cinco, seis. Com mais um pulinho estou na perna do freguês. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Com mais uma mudidinha, coitadinho do freguês.
Um, você dois, está três, no Feijoada Completa desta sexta-feira, 11 de outubro de 2019. É, exatamente. Estamos aí no 11 de outubro de 2019, um dia antes do Dia das Crianças, né? Amanhã, dia 12 de outubro. Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, para os católicos, dia também da criança, né? Com a gente ouvindo aqui, destacando a Arca de Noé, o primeiro Arca de Noé, volume 1, de 1980, trazendo esse álbum para você aqui no nosso programa de hoje. E você está ouvindo ao fundo a Bebel Gilberto, ela mesma, aí que na época ainda era uma adolescente, né? Cantando essa canção aí, A Pulga, Bebel Gilberto. Pois é, Bebel Gilberto, filha de João Gilberto, e ela que foi uma das inspirações da música Acabou Chorare, dos Novos Baianos, que foi tema do principal disco desse grupo, Novos Baianos. Muito bacana aí. Bom, vamos falar então sobre o nosso tema agora, que é a questão aí da acessibilidade nas provas do Enem, né? A Comissão de Defesa dos Direitos das pessoas com deficiência realizou uma audiência pública sobre as condições de acessibilidade para a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né? Cada edição aí do Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, ele vem aí aprimorando, né, os recursos de acessibilidade. Esses recursos podem ir, por exemplo, desde provas ampliadas para pessoas com baixa visão, provas em braille ou então em formato digital, utilizando aí sistemas informáticos, também com a probabilidade aí da utilização de tempo adicional, né? Para que as pessoas possam responder a prova num tempinho a mais aí do que os demais candidatos, principalmente em função desse trâmite, né? Muitas vezes a pessoa tem que passar gabarito, tem que ditar as respostas do gabarito para o aplicador de prova, uma série de coisas que aí envolve um pouco de tempo a mais. Por isso, todas essas questões foram aí expostas, o convidado para poder expor quais são essas ações para garantir, né, uma condição de igualdade aí na realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, quem pediu essa audiência pública foi o deputado Denis Bezerra, ele que é do PSB do Ceará, e vai conversar com a gente agora aqui no nosso programa. Deputado Denis Bezerra, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Boa tarde, Inácio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Bom, vamos falar então sobre, o senhor está falando aqui com o Edson Júnior e o Márcio Salema. Bom, vamos explicar então um pouco para os nossos ouvintes, deputado. Primeiro, o que levou o senhor a solicitar a realização desse debate? E que conclusões, né, quais foram as contribuições que foram trazidas aí pelo INEP, pelas próprias pessoas com deficiência, pelo que a audiência pública demonstrou, o Enem tem condições adequadas de acessibilidade hoje nas provas?
Bom, perdão, Edson, eu acabei por me equivocar no seu nome, mas...
Nenhum problema, deputado.
Olha, a audiência foi realizada ontem e foi muito eficaz e profícua no debate, né? Trouxemos alguns representantes de associação de surdos, associação de cegos, de representantes da categoria do autismo. Então, do próprio INEP, o diretor de TI do INEP estava lá também para debater junto conosco, e foi bastante interessante, porque nós pudemos ver as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam ao realizar as provas, mesmo com toda a boa vontade que o INEP vem tendo na elaboração e também na acessibilidade no momento do exercício da prova, ainda tem pontos que precisam ser melhorados, né? E aí com isso, ontem, a gente começou a dar um start nessas mudanças que podem ser pensadas não para esse Enem agora, que já é próximo mês, mas para os dos anos vindouros, que afinal de contas o INEP vem se aperfeiçoando ao longo do tempo e a cada ano que passa as condições vêm sendo aprimoradas cada vez mais.
Quais são as principais demandas aí de melhorias que ainda precisam ser feitas, hein, deputado?
Olha, tem a questão do que foi muito pontuado, a preparação mais eficaz dos ledores e dos transcritores, né? A questão de provas poderem ser entregues, o deficiente que faz uma prova através do computador também poder entregar a prova feita pelo computador no sentido da redação, tá? Os participantes disseram que era exigido, mesmo fazendo no computador, eles teriam que depois ter o transcritor para fazer a transcrição para o caderno resposta, para entregar a prova escrita, não permitia fazer a entrega via meio eletrônico, né? Então, a questão do tempo também para algumas categorias que não estavam contempladas naquele tempo a mais, como você já mencionou. Então, assim, são e até mesmo a realização da prova em si, porque identificamos que o INEP tenta, claro, é um exame de seleção. Esse exame de seleção ele tem que tentar padronizar o máximo possível para o maior número de pessoas. Mas quando você trata da pessoa com a deficiência, cada um tem a sua particularidade. E a grande dificuldade é como atender cada especificidade daquelas pessoas de uma forma que elas possam participar no mesmo patamar com os demais concorrentes, sem ter o prejuízo, né? Então, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, entre 2009 e 2017, apenas 0,1% de incremento em matrículas em unidades de ensino superior de pessoas com deficiência, do índice que já tinha, que era 0,36%, se não me falha a memória agora, aumentou em 0,1% ao longo aí de 9 anos. No mesmo período, a quantidade de solicitações de profissionais ledores para a execução de provas aumentou 1.800%. Então, a disparidade entre o que é solicitado e o que efetivamente logra êxito no resultado do exame é muito grande. Então, a gente encontra que existe um problema. Agora, esse problema é na formação do aluno com deficiência no seu período de estudo escolar, ou se é na execução da prova que ainda não está totalmente adaptada para as suas necessidades. Então, essa também é uma das problemáticas que ficaram mais evidentes e que a gente vai procurar se debruçar nos próximos anos aí para tentar resolver.
Agora, deputado, no que diz respeito aos surdos, os surdos têm... Muitos deles, né, os não oralizados, têm a língua brasileira de sinais como língua primeira, né? Como primeira língua a Libras, né?
Língua de Libra.
Exatamente. E o português como segundo idioma. Nesse caso, correto, há algum tipo de critério específico para a correção das provas das pessoas surdas?
Justamente esse foi um dos outros temas que acabaram sendo bem debatidos, principalmente no que tange à redação. Porque o que o representante das pessoas surdas falaram, principalmente os que não têm a verbalização, é que a Libra ela tem uma estrutura gramatical própria, né? Então, muitas vezes, você não consegue, através da Libra, materializar aquela estrutura gramatical na escrita no português. Isso, muitas vezes, acaba por prejudicar aquele aluno que está concorrendo à vaga.
Sim.
Então, foi solicitado ao INEP que nas correções tivessem essa avaliação criteriosa com base também na linguagem de Libras como a sua primeira linguagem e o português na sua segunda linguagem.
Uhum.
O diretor de TI, lá na audiência pública, mencionou, inclusive, que essa consideração já era efetuada, mas que ia se aprofundar e verificar realmente como estava acontecendo para nos dar um retorno também na maior brevidade possível com mais substância.
O INEP se comprometeu a estudar as propostas aí levadas até a audiência pública pelas entidades. Como é que foi a receptividade, como é que o senhor sentiu a receptividade do INEP a essas propostas?
Olha, como eu falei lá na audiência pública, o INEP hoje ele é, digamos, o padrão ouro de seleção no Brasil, principalmente no quesito de acessibilidade. O que nós precisamos realmente é sair melhorando. Todas as outras instituições saem em busca da vanguarda que o INEP protagoniza. E aí eles se prontificaram a analisar o pleito de cada uma das entidades que lá levantaram, inclusive com a possibilidade de participação em grupos de trabalho para a execução desses novos métodos a serem desenvolvidos.
Uhum. Perfeito. Deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará, conversando com a gente aqui, ele que é um dos autores do requerimento para a realização dessa audiência pública, que debateu a questão aí da acessibilidade nos nas provas do Enem. Deputado Denis, muito obrigado por participar aqui do nosso programa nessa sexta-feira. Um excelente fim de semana para o senhor. Obrigado por estar com a gente aqui.
Eu que agradeço a participação. Boa tarde a todos e a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Obrigado, deputado. Está aí o deputado Denis Bezerra conversando com a gente. E agora a gente vai conversar com a Sara Marques, ela que é secretária de Acessibilidade e Tecnologia da Informação da ONCB, a Organização Nacional dos Cegos do Brasil. Sara, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, vamos falar então sobre essa questão da acessibilidade. Sara, enfim, a gente ouviu o deputado aí falando a respeito, né, desse comprometimento do INEP em atender aí determinadas reivindicações, e talvez para o ano que vem até incrementar a acessibilidade no Enem. Mas pelo que a ONCB tem, né, dos depoimentos das pessoas que fazem as provas, hoje dá para a gente dizer que existe acessibilidade nas provas do Enem?
Bom, ontem, com a audiência que teve, o que nós percebemos é que existe uma grande reclamação por parte das pessoas com deficiência visual em relação à qualidade de alguns recursos. Então, assim, é disponibilizado o braille, é disponibilizado o ledor, mas os ledores muitas vezes não têm preparo para ler essas provas para os alunos, são matérias específicas. Então, o ledor ele precisa entender dos símbolos, por exemplo, de física, de química, de biologia, para ler de forma correta para os alunos, ter uma boa pontuação, uma boa leitura também, né, para que o aluno se sinta seguro. Em relação também às provas digitais, o Enem não disponibiliza, então a pessoa cega não pode fazer a prova no computador, somente a redação. Então, ela tem que escolher entre o braille e o ledor muitas vezes não consegue fazer uma leitura de qualidade. Então, a gente sempre está pleiteando que esses ledores tenham um curso preparatório, que sejam pessoas escolhidas para que não prejudique o candidato com deficiência visual e que ele possa ter acesso ao computador também, né, para quem não domina o braille ou para quem não se sente à vontade com o ledor, e que o braille também seja disponibilizado com qualidade, com uma boa adaptação, com uma boa transcrição, etc.
No caso do braille, né, é necessário, por exemplo, que as figuras e gráficos que estão na prova tenham descrição, né, Sara?
Exatamente. Aí elas precisam ou estar, né, ter ali algum gráfico em relevo, né, bem feito de acordo com as normas da Comissão Brasileira do Braille, as normas brasileiras de transcrição e adaptação, e a audiodescrição das figuras, né, ou seja, as figuras vão estar descritas ali em texto, mas esse texto que descreve as figuras tem que ser feito por um profissional da área que vai saber colocar essas informações de forma correta, dizer o que, que é importante, o que, que não é, para o candidato ter as mesmas oportunidades.
Uhum. Quer dizer que ainda não se faz prova, o Enem ainda só não permite fazer prova no computador?
Não se permite, e é algo assim muito estranho, eu diria, porque em concursos já é feito, em vestibulares. É, e como você tem um fiscal dentro da sala e a pessoa já faz em uma sala separada, até porque ela vai ter que digitar ali as respostas para serem transcritas para o cartão, o fiscal pode perfeitamente fiscalizar mesmo, que é o trabalho que ele faz, olhando ali o que o candidato está acessando. Pode ser o computador do próprio, disponibilizado pelo próprio INEP, com o leitor de tela, né, previamente configurado. Então, esse leitor também tem que ser escolhido pelo candidato, com uma voz de qualidade, com a velocidade e tudo mais. Então, não tem problema algum ele fazer a prova no computador, ler a prova no computador, depois digitar as respostas, e como é sempre feito nos concursos e nos vestibulares, porque a resposta precisa ser marcada no cartão.
Ou seja, só no caso do Enem, nessa configuração atual, só a redação é que é feita no computador, é isso?
Sim, pelo que me foi passado, sim.
Sim, aí a pessoa faz, e o deputado ainda fez uma ponderação importante, né, Sara, que a pessoa faz a prova, faz a redação no computador, mas ela tem que pegar o texto e tem que ser passado à mão na prova, na redação, pelo transcritor. Quer dizer, você não entrega o texto feito pelo computador, você entrega o texto transcrito pelo transcritor, né? Se a pessoa cometer um erro ali de transcrição, pode comprometer a nota do candidato, hein?
Pode comprometer. O ideal é que isso realmente não sei se é feito, que essa transcrição seja gravada no gravador, para que o candidato tenha como comprovar, porque o que eu entendo que o que se alega é que se o texto for impresso, na hora da correção, o corretor vai saber que aquele texto é de um candidato com deficiência. Né? Então, fica ali uma marca, vamos dizer assim. Mas, claro, que se o texto for transcrito, pelo transcritor, isso tem que ser gravado, o transcritor tem que, né, perguntar, ter certeza que ele está colocando todos os pontos, vírgulas, acentos e a grafia, né, que o candidato escolheu ali.
Uhum.
Ou então ele mesmo vai lendo a tela e vai transcrevendo e falando para o candidato, olha, estou escrevendo aqui tal palavra, com tal letra, ponto, uhum, vírgula. Uhum. Tem que ser muito, o transcritor tem que estar bem treinado para fazer isso.
Bom, Sara, você, recentemente, o Ministério Público entrou nessa questão, andou fazendo consultas às entidades, inclusive a própria NCB e outras entidades, cobrando aí, buscando, né, respostas sobre como é que está a acessibilidade do Enem, numa tentativa aí de negociar, né, com o INEP, de sentar com o INEP para poder atender essas demandas. Qual que é a sua expectativa, uma vez que o Ministério Público entra nessa questão também, das futuras provas do Enem? Você tem uma expectativa de que essas reivindicações possam ser atendidas pelo INEP?
Sim, nós temos uma boa expectativa, estamos muito satisfeitos em ouvir, né, a fala do deputado, inclusive, de que eles vão correr atrás para colocar em prática aí as nossas reivindicações. Acho que o Ministério Público está monitorando também, é muito importante, porque não é a primeira vez que a gente recebe algo do MP, e a gente sempre está pleiteando isso, que existem vários recursos, eles estão aí, estão disponíveis, eles só precisam ser aplicados da forma correta, né, seguindo as normas, e quanto mais órgãos públicos estiverem monitorando e preocupados com isso, é melhor para o candidato, para fiscalizar e para colocar em prática essas reivindicações. Então, a nossa expectativa é boa, sim, e a ONCB continua à disposição para auxiliar, para prestar qualquer tipo de ajuda que for preciso, que é para isso que a ONCB existe também.
Com certeza. Sara Marques, secretária de Acessibilidade e Tecnologia da Informação da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, a ONCB. Sara, obrigado pela participação aqui com a gente. Ótimo fim de semana para você. Obrigado por estar no nosso programa.
Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde, bom fim de semana.
Tchau, tchau. Tá aí a participação da Sara Marques, portanto, conversando com a gente, falando aí a respeito dessa questão das provas do Enem, né? Precisa ter acessibilidade, é uma coisa importante, e especialmente, né, tem todas as questões que são pertinentes aí à prova do Enem, para que o candidato possa fazer a prova em condições de igualdade, já que hoje, né, a nota do Enem é fundamental para poder entrar numa porção de universidades, então... ou então para poder participar também do programa como ProUni. Então é muito importante a pessoa estar aí preparada e, óbvio, não ter nenhum prejuízo por conta de falta de acessibilidade, né? Porque aí se torna a coisa mais difícil, ainda mais complicada. Muito bem, hora de falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
E o Beto Veiga já está aqui no estúdio para falar com a gente, enquanto eu tomo a minha aguinha. Beto Veiga, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Edson, tudo bem? Tem que hidratar, né?
Tem que dar. Nossa, tá. Tem que hidratar. Beto, você só podia chegar um pouquinho mais para perto do microfone,
claro,
para a gente ficar mais pertinho aí.
Então,
né? Bom, vamos lá então falar sobre educação financeira, Beto, porque uma vez eu lembro, um Bolso do Cidadão de alguns anos atrás, nós já estamos juntos há 7 anos aqui.
Opa!
Coisa bacana, né?
É isso.
O Beto está com a gente desde o começo, o colunista que está desde o primeiro Feijoada Completa.
Caramba.
Bom, Beto Veiga, não podia contar isso não, né, cara?
Highlander,
a idade da gente, né, cara? Sempre perigoso esse negócio. Mas, enfim, você falou uma coisa importante lá atrás, que era o seguinte: a melhor poupança que você pode fazer para o seu filho não é guardar o dinheiro da faculdade, é ensinar ele a educação financeira, para que ele saiba, né, que é o melhor presente que você pode dar para o seu filho. Bom, como ensinar para uma criança que dá essa educação financeira, ensinar uma criança sobre restrição orçamentária, uhum, né, nesse tempo em que os pais parece que têm aquele desejo desesperado de dar aos filhos, às vezes, aquilo que eles não tiveram, né?
Uhum.
Ah, eu não tive acesso a telefone celular quando eu era criança, então eu quero que meu filho tenha, né? É um negócio meio assim, né? Como é que,
tipo,
como é que lida?
Impossível, né?
Como é que lida com... como é que lida com esse negócio aí, Beto?
Pois é, o que eu estava vendo uma... Na realidade, estava lendo uma entrevista com a CEO, né, de uma grande firma de investimento americana, ligada ao público negro, né? Então, eles criaram lá uma... Ariel é uma empresa, né? E essa pessoa é Melody Houston. E a gente eu estava vendo a reportagem, ela falando de como foi que ela teve... Por que que ela se interessou por finanças e tal, que ela vivia uma vida muito difícil e que... O papel que a mãe dela teve, eles não tinham, às vezes, dinheiro para pagar nada, conta de luz e tal. E o papel que a mãe dela teve nesse contato que ela passou a ter com o com dinheiro, né? E nesse, uhum, nesse tratamento com dinheiro. E qual foi essa aula, essa orientação que a mãe deu para ela? Foi trazê-la, né, para perceber o custo das coisas. Então ela dizia: olha, ela dava o dinheiro para a filha, para Melody, pagar, fazer os pagamentos. Então, olha, ela aprendeu quanto custava o hambúrguer lá que ela tinha que comer, a comida que ela comprava. Uhum. Então, ela sentia na pele o valor, ela tinha esse contato com o dinheiro.
Uhum.
Coisa que a gente tende a proteger. É uma ideia até equivocada de querer proteger os filhos disso, quando na realidade você está podendo abrir espaço para que ela não tenha porque ele não lide bem com o dinheiro. E aí tem um aspecto que é muito importante, que é a questão da restrição orçamentária. Restrição orçamentária é um termo super chique aí na área de economia, mas que quer dizer o seguinte: você não pode tudo, você tem limites para as coisas.
Uhum.
Então, uma coisa que, isso aí é até uma coisa que eu fazia com meus filhos, é quando a gente ia para o shopping, não tinha esse negócio de: ah, eu quero isso, eu quero aquilo. No, por exemplo, ia na praça de alimentação: ah, eu quero isso, quero aquilo, quero... Eu dizia: olha, tem aqui X reais. Pode, uhum, escolher dentro desses X reais.
Uhum.
Então, é engraçado, porque quando você transfere isso, você tem dois efeitos. O primeiro, que é um efeito de a criança saber que não pode tudo. Primeiro ponto, né?
Uhum.
E segundo, até dela repensar se ela vai querer gastar aquela grana que você deu com aquelas coisas. Por exemplo, se você dá o sorvete, ela fica tranquila: ah, pegou o sorvete e tal. Se você dá os 10 reais, sei lá, para comprar o sorvete, ela diz assim: ah, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar esses 10 reais porque eu vou comprar outra coisa depois. E ela abre mão do sorvete.
Uhum.
Então, lidar com o dinheiro é na vida, na experiência e no dia a dia. E vai mostrar para você que você tem restrições orçamentárias, que o dinheiro não é infinito, né? Ele tem um determinado espaço. Então, não dá para tomar o sorvete e comer a batata frita, mas ele vai escolher entre sorvete e batata frita, e ainda uma terceira opção, que é nenhum nem outro.
É, A terceira opção que
esse
nem
funcionou.
A terceira opção é uma saladinha. Não é isso?
Exatamente.
Hoje é o dia. Não, porque nós começamos esse programa aqui falando de cirurgia bariátrica. Hoje é o dia.
Dia diet aqui.
O dia mundial de combate à obesidade. Apesar do meu extra peso, eu concordo plenamente que tem que combater.
Tô fazendo publicidade.
Mas aí, então, já que vai ter que economizar. Amizade, de repente a saladinha fica mais barata do que o sorvete, do que a batata frita, ainda sobra R$5, quem sabe?
É isso aí,
né? Mano. A salada é mais cara que tudo isso aí.
É o pior.
Que é isso. Comida saudável é cara toda a vida. Mas é isso, né, Beto? Quer dizer, você ensinar para a criança mesmo essa noção do valor, né? Quando você fala aí do pagar a conta, eu lembro que eu, quando adolescente, início da minha adolescência, e já saía sozinho de casa, quando eu já comecei a sair sozinho de casa, minha mãe também começou a me dar contas, né? Uhum. Eu não tinha que ganhar o dinheiro, mas eu levava aquela conta no banco, então eu levava lá, por exemplo, uma conta de luz de R$20, pagava lá, vamos supor, reais que estou falando agora, porque né, no meu tempo de 12 anos era cruzeiro, cruzeiro cruzado, né? É uma conta de R$20, eu levava lá uma conta de R$15, eu levava 20, a moça me dava 5. Eu tinha sempre noção, né, do que era uma. Sabia que uma conta de energia custava tanto. Uhum, né? Uhum. Uma conta de água custava tanto. Uhum. Seja, a gente tinha que fazer um lanche. Então era sempre assim, era sempre lidando com o dinheiro, sempre nesse sentido. Olha, essa semana você vai ter X de dinheiro. Uhum. E eu lembro que uma coisa que eu fazia, que interessante, né? Uhum. Eu sempre gostei de disco, né? Sempre gostei, até hoje. Eu tenho uma coleção de vinil bem generosa. E aí eu lembro que quando eu estava no ensino médio, a minha mãe me dava dinheiro para merenda. E eu guardava o dinheiro da merenda da segunda, da terça, da quarta e da quinta, juntava com o da sexta. Na sexta-feira eu conseguia comprar um disco. Uhum. Numa loja de usados que tinha perto do colégio. Uhum. Um sebo, já era sebo, já era tinha sebo. Aquele conceito. E aí eu ia lá, conseguia achar uns discos e tal, e ficava feliz da vida. Chegava, onde é que você arrumou dinheiro para comprar disco, menino? Eu falei, mãe, não disco é baratinho, não, conta a história direito. Eu falei, não, sabe o que é? Mas você vai ficar ficando sem comer? Eu falei, não, mas é só a merenda. O almoço eu tô almoçando direitinho e tal.
Descontava na merenda do almoço.
Só tô a merenda, só a merenda que eu não tô comendo.
Mas você tá emagrecendo, menino?
Tá emagrecendo? Ah, se eu tivesse, hein? Quem dera, não acontecia de jeito nenhum, nem fazendo assim emagrecia, rapaz.
Pois é a restrição orçamentária.
Restrição orçamentária aplicada, tá vendo? E tem que ensinar isso mesmo, né? Acho que é fundamental, né? Dar essa noção de valor é muito importante. Bom, então tá aí o conselho para os pais nessa véspera de Dia das Crianças.
É isso aí.
Beto Veiga participando aqui com a gente. Beto, mais uma vez, obrigado aí pela participação.
Obrigado a você, obrigado. Um abraço para os ouvintes e feliz Dia das Crianças.
Feliz Dia das Crianças para todo mundo.
Com educação financeira.
Dado
em casa.
Dado em casa, exatamente, né? Educação financeira na prática. É isso aí. E vamos ouvir essa coisa, essa peça lindíssima, então, já que a gente está falando de educação financeira, vamos falar de uma figura que escolheu a pobreza como modo de vida, mas para poder fazer o bem para as pessoas. São Francisco de Assis, opa, elogiado nessa belíssima canção aqui do Ney Matogrosso. Vamos ouvir então, Ney Matogrosso. Lá vai São Francisco, essa música aí da Arca de Noé, volume 1. A gente ouvindo aqui.
Oh. São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco de pé no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento bom dia, amigo, dizendo ao fogo saúde, irmão. Lá vai São Francisco Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa no menininho, contando histórias pros passarinhos. Lá vai São Francisco pelo caminho.
Lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho,
dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho.
Lá vai São Francisco pelo caminho.
Grande Ney Mato Grosso, hein? Que interpretação belíssima, canção aí de São Francisco, né? Uma belíssima canção aí da Arca de Noé, do primeiro volume da Arca de Noé, né? E a gente recordando esse álbum hoje aqui, nesse feijoada completa de véspera de Dia das Crianças. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho.
Feijoada completa.